DW Noticiário.
Boa noite, estão com a emissão em língua portuguesa da DW, a voz da Alemanha. Consigo no estúdio estão hoje Cristina Cripali e Madalena Sampaio com as notícias.
Na Guiné-Bissau, o presidente de transição, Sarif Nyamajo, decretou 3 dias de luto nacional de sábado a segunda-feira pela morte do ex-presidente Kumbay Alá. A morte do antigo chefe de Estado está a gerar ansiedade entre políticos e população. Kumbay Alá morreu esta madrugada, aos 61 anos, devido a problemas cardíacos, a menos de 10 dias das eleições gerais. O corpo do fundador do Partido da Renovação Social encontrou-se em câmara ardente no Hospital Militar de Bissau, que está a ser vigiado por soldados. A Guiné-Bissau vive um período de campanha eleitoral com vista às eleições de 13 de abril. O Conselho de Segurança das Nações Unidas afirmou que as eleições estão no bom caminho, mas ameaçou já com sanções para quem interferir no escrutínio, em particular os militares. Um assunto que vamos desenvolver mais à frente no Jornal da Noite. Em Moçambique, o governo e a RENAM fixaram esta sexta-feira um período de 4 meses e meio para a Missão Internacional de Fiscalização. O governo exige o desarmamento da RENAM durante esse período, mas o principal partido da oposição diz que a Missão Internacional deve limitar-se a fiscalizar o cessar-fogo. Ainda em Moçambique, a mineira Vale decidiu manter as exportações de carvão, apesar de ter suspendido as operações ferroviárias da sua mina em Tete para o Porto da Beira, ambos no centro do país, avançou hoje a agência de notícias Lusa. A mineira brasileira anunciou quarta-feira a suspensão do transporte de carvão na linha de Sena, na sequência de um ataque armado a um comboio da empresa. O ministro do interior moçambicano, José Mandra, disse que o comboio tinha sido atacado por homens armados, supostamente da RENAMO, mas o maior partido da oposição já desmentiu as alegações. Em Berlim, o Parlamento Alemão relembrou esta sexta-feira as vítimas do genocídio no Ruanda, ocorrido há 20 anos. 800 mil pessoas foram mortas em abril de 1994, no espaço de apenas algumas semanas. Numa sessão que contou com a presença da chanceler Angela Merkel, os deputados chamaram a atenção para o derramamento de sangue nos dias de hoje e lançaram questões sobre a eficácia da comunidade internacional em prevenir massacres. A ONU acusou hoje soldados do Chad da Missão Internacional na República Centro-Africana de matarem, sem provocação, 30 pessoas e de ferirem outras 300 durante um ataque ao mercado de Bangui no último fim de semana. De acordo com o porta-voz da Agência das Nações Unidas para os Direitos Humanos, está já a decorrer uma investigação no local. Entretanto, o ministro dos Negócios Estrangeiros do Chad, que tinha já anunciado a retirada do contingente que se encontra na República Centro-Africana, disse esta sexta-feira que a decisão é irrevogável. A ONU vai disponibilizar ainda este ano mais de 1 milhão de euros para apoiar o regresso de refugiados angolanos que ainda estão na República Democrática do Congo e na Zâmbia. Segundo o Alto Comissariado da ONU para os Refugiados, ACNUR, a verba provém de um financiamento especial que obriga a que o regresso dos refugiados ocorra até 31 de dezembro deste ano. São cerca de 26 mil os refugiados angolanos que ainda se encontram na República Democrática do Congo e na Zâmbia e que desejam regressar ao país de origem. No Mali, o governo anunciou que foram detectadas 3 pessoas eventualmente infectadas pelo vírus do Ébola, que se encontram de quarentena. O país faz fronteira com a Guiné-Conakry, onde já foram registados mais de 80 mortes na sequência do surto de Ébola. Também há casos de Ébola registados na Libéria e na Serra Leoa, onde ocorreram 2 mortes provocadas pelo vírus. No Afeganistão, uma jornalista alemã da agência de notícias Associated Press, AP, morreu e uma colega canadiana ficou gravemente ferida esta sexta-feira. A alemã Anja Niederringhaus, de 48 anos, foi baleada por um polícia afegão numa localidade perto da fronteira com o Paquistão, por motivos por enquanto desconhecidos. A conhecida correspondente de guerra e a colega do Canadá, Katie Gannon, estavam a acompanhar os preparativos para as eleições no país. Uma manifestação reuniu esta manhã em Bruxelas milhares de pessoas oriundas de várias partes da Europa. A manifestação respondia ao apelo lançado pela Confederação Europeia dos Sindicatos para protestar contra as medidas de austeridade e por uma Europa social. Manifestantes confrontaram-se com a polícia no fim do protesto, que reuniu 40 mil pessoas, segundo os organizadores, e 25 mil, segundo a polícia. Pelo menos 9 pessoas, 2 delas polícias, ficaram feridas em incidentes. E na Turquia, um tribunal considerou esta sexta-feira a proibição do YouTube pelas autoridades como um atentado aos direitos do homem e ordenou o restabelecimento rápido do acesso ao site. O governo turco também suspendeu a proibição que estava em vigor há 2 semanas contra o Twitter, uma decisão tomada na sequência de uma decisão do Tribunal Constitucional que considerou que o bloqueio dessa rede social era uma violação à liberdade de expressão. O primeiro-ministro turco, Recep Erdogan, criticou publicamente a decisão da justiça que força o seu governo a suspender a medida. Ainda na Turquia, a artilharia do exército repostou hoje contra tiros oriundos do território sírio. Os tiros não provocaram vítimas nem prejuízos materiais. Na Síria, o Observatório Sírio dos Direitos Humanos acusou o exército sírio de ter intensificado as suas operações perto de Damasco nas últimas horas. Na Venezuela, a oposição voltou hoje às ruas de Caracas para exigir a libertação do opositor radical Leopoldo López, preso desde meados de fevereiro. É acusado de ter incitado a violência que sacode o país há 2 meses. Leopoldo López defende a continuação das manifestações para conseguir o derrubo do presidente Nicolás Maduro, sucessor de Hugo Chávez. Estas foram as notícias. Fique agora com o Jornal da Noite, hoje apresentado por Cristina Cripal.
DW. Jornal da Noite.
Os principais temas do Jornal da Noite de sexta-feira, 4 de abril de 2014. Luto na Guiné-Bissau pela morte de Kumayala. Acordo entre governo moçambicano e Renamo não inclui desarmamento. E o Parlamento Alemão debate prevenção de genocídios. A Guiné-Bissau está abalada com a morte súbita na madrugada desta sexta-feira, 4 de abril, do ex-presidente Kumayala. O governo de transição decretou 3 dias de luto nacional. As reações nacionais e internacionais ao falecimento do estadista são múltiplas. Em Bissau, o nosso correspondente Brahma Daram faz o ponto da situação.
A morte de Kumayala apanhou quase todo o mundo de surpresa na Guiné-Bissau, já que o político guineense sentiu-se mal quando regressou a Bissau na quinta-feira, depois de ter participado numa ação da campanha eleitoral de Nuno Nabian, candidato independente à presidência da Guiné-Bissau no sul do país. À memória do antigo chefe de Estado guineense, o governo de transição propõe decretar 3 dias de luto nacional, avança Aristides Ocantes da Silva, ministro da Função Pública, após uma reunião de emergência do Conselho de Ministros.
Deverá ser decretado 3 dias de luto nacional. Isto constará numa proposta de decreto que o governo vai submeter imediatamente à sua excelência, o senhor presidente da República. A decisão terá em conta igualmente o facto de que estamos em período de campanha eleitoral, mas a verdade é que faleceu um ex-chefe de Estado e a nação inteira terá que lhe prestar homenagem devidamente. Penso que o objetivo final da realização das eleições presidenciais e legislativas no próximo dia 13 de abril manterá intacto.
No entanto, várias fontes familiares referiram aos jornalistas à porta da residência de Kumayala, no bairro internacional, que o ex-presidente morreu de crise cardíaca. Sem dar mais informações sobre as causas da sua morte, o médico que o assistiu, Martinho Nhanca, disse apenas que Yala pediu que fosse sepultado depois das eleições a 13 de abril.
A informação do diagnóstico far-se-á depois de se morrer, está confirmado que o Yala morreu. Infelizmente, deixou uma promessa a mim, dizendo que eu vou ser suportado só depois da vitória do Nuno Gomes Nabi.
O corpo do ex-presidente da República encontra-se na morgue do Hospital Militar em Bissau, sob vigilância de militares. A morte de Yala acontece a menos de 10 dias para a realização do pleito eleitoral em plena campanha eleitoral. José Ramos Horta, representante da ONU em Bissau, afirma que uma coisa não tem nada a ver com a outra.
É preferível que ninguém politize a morte de Kumba. É uma pessoa, um ser humano que morre, deve ser sepultado com toda a dignidade, com todo o respeito. O resto, deixar aos vivos, continuar a fazer a campanha como melhor entenderem.
Já o Vídeo Pequeno, representante residente da União Africana no país, não espera distúrbios durante o processo eleitoral com a morte do eterno líder dos renovadores, Kumayala.
Espero que, de facto, não se aproveite desta situação para poder criar perturbações ao processo eleitoral. Vamos falar com as autoridades de transição, vamos falar com a CNE para conhecer de perto qual é o processo, se há alguma, não sei se vai haver alguma interrupção, se não há, se o processo continua, não sei.
Yala, que fez 61 anos a 15 de março de 2014, renunciou à vida política ativa a 1 de janeiro deste ano, alegando haver um tempo para tudo, e decidiu apoiar o candidato independente às presidenciais, Nuno Nabian. O fundador do Partido da Renovação Social recorreu a várias citações da Bíblia para argumentar que chegou a hora de deixar o seu lugar a outros. Brahma Drame Bissau, DW.
Kumayala era uma personalidade polarizadora. Mas tanto os seus admiradores como os seus críticos concordam que marcou de forma decisiva a história da Guiné-Bissau. Qual é a sua opinião, caro ouvinte? Se a quiser revelar ao nosso microfone, tome nota dos contactos.
Envie a sua resposta para o nosso número de SMS 00491758982 73, ou por e-mail ao afriportug@dw.de, ou comente a pergunta do dia na nossa página do Facebook www.facebook.com/dwportugues. Contamos com os seus comentários.
E vamos para Moçambique, onde há mais um pequeno acordo entre o governo e o maior partido da oposição, a Resistência Nacional Moçambicana, RENAMO. Esta sexta-feira, 4 de abril, os dois lados concordaram na duração do mandato da Missão de Observação Internacional para o cessar-fogo no país. Mas no problema que mais profundamente divide os dois lados, não houve aproximação, o desarmamento da RENAMO. A partir de Maputo, Lionel Matias com os pormenores.
Delegações do governo e da RENAMO decidiram esta sexta-feira, por consenso, estabelecer um período de 135 dias prorrogáveis para o mandato da Missão Internacional de Fiscalização do Cessar-Fogo no país. O chefe da delegação do governo, José Pacheco, disse que as duas partes avançaram já mais de 90% na adoção dos termos de referência da Missão Internacional. O desafio agora, de acordo com Pacheco, é que a RENAMO resiste na sua desmilitarização e reinserção social dos seus homens armados.
A RENAMO parece que quer trégua, cessação de hostilidades. Depois do que aconteça, não importa. Nós queremos que haja cessação de hostilidades, mas queremos que haja desarmamento e reinserção social dos membros da RENAMO para que se ocupem nas questões de desenvolvimento económico e social da nossa bela pátria amada, Moçambique.
A RENAMO, na voz do chefe da sua delegação, Simon Makuyane, nega a acusação do governo.
Essa questão, de forma como estava a colocar, acho que não está claro. Nós, a RENAMO, dissemos que a questão que coloca se enquadra melhor quando estivermos a tratar a questão que tem a ver com as forças de defesa e segurança.
José Pacheco, do governo, defende que a desmilitarização da RENAMO é condição para que os moçambicanos possam concentrar-se no desenvolvimento do país.
Há um tempo indicativo, mas esse tempo indicativo está sujeito a um enquadramento daquilo que é, no entender do governo, que a RENAMO pare de atacar. A RENAMO se desmilitariza. A RENAMO permite aos nossos concidadãos que são instrumentalizados para matar e destruir, a se reinserir na sociedade moçambicana para o desenvolvimento.
A RENAMO quer que o ponto relativo à sua desmilitarização seja debatido mais tarde, após a cessação das hostilidades.
Não chegamos ao acordo em relação às tarefas, porque o nosso entendimento é que, além de supervisar e observar o cessar-fogo, também tem como a função de verificar e acompanhar a implementação das decisões que formos a tomar em relação ao ponto 2 da agenda, que tem a ver com as forças de defesa e segurança.
O governo e a RENAMO concordaram já que a Missão Internacional de Observação e Fiscalização do Cessar-Fogo será constituída por um conjunto de países, nomeadamente África do Sul, Zimbábue, Botsuana, Quênia, Cabo Verde, Portugal, Itália, Estados Unidos da América e Reino Unido. Concordaram igualmente em relação aos locais onde vão ficar posicionados os observadores internacionais no terreno, com a missão de garantir a fiscalização do fim das hostilidades em todo o território nacional. De Maputo para DW, Lionel Matias.
Foi um outro conflito africano, que por sorte pertence ao passado, que motivou um debate hoje, 4 de abril, no Parlamento Alemão, sobre o papel da comunidade internacional na prevenção de massacres. O pretexto para este debate foi o 20º aniversário do genocídio na Ruanda neste mês de abril. Na presença da chanceler Angela Merkel, os deputados em Berlim alertaram para a necessidade de agir nos conflitos atuais para que os genocídios não se repitam. Madalena Sampaio com o resumo dos debates.
O Parlamento Alemão relembrou esta sexta-feira em Berlim as vítimas do genocídio no Ruanda, ocorrido há 20 anos. 800 mil pessoas foram mortas em abril de 1994 em apenas algumas semanas. A maioria das vítimas pertencia ao grupo étnico Tutsi. 75% desta minoria ruandesa foi assassinada pela maioria Hutu. Membros de todas as facções políticas teceram críticas à comunidade internacional por esta ter falhado naquela altura, porque não soube reconhecer os sinais de alerta antes do genocídio e também porque não chegou a intervir para pôr fim aos assassinatos. Até hoje, Os demónios do genocídio não estão, de modo algum, banidos, afirmou o ministro dos Negócios Estrangeiros da Alemanha, Frank-Walter Steinmeier.
É difícil compreender que a Terra continua a girar depois de um horror como o genocídio. E cada um de nós sabe como é esse sentimento depois de uma primeira visita a Bergen-Belsen, a Buchenwald ou a Auschwitz, que impressiona quem passa por lugares como esses. Mas também aí a relva ainda cresce. E as árvores florescem agora na primavera.
Como alemão, é preciso ter muito cuidado com comparações históricas, sublinhou ainda o chefe da diplomacia alemã, referindo-se à singularidade do Holocausto, o massacre dos judeus ocorrido durante a Segunda Guerra Mundial. Ainda assim,
enquanto alemães, não podemos falar num genocídio em África sem pensar no genocídio que nós cometemos.
Nunca mais é a lição que se deve tirar do Holocausto e do genocídio no Ruanda, defendeu o ministro alemão uma semana depois da sua visita de 3 dias à África. Depois do fracasso da comunidade internacional no Ruanda, foi criado o conceito internacional de responsabilidade de proteger, o que implica uma intervenção em caso de emergência para proteger a população civil. Por isso, Philipp Misfelder, especialista em política externa do partido União Democrata Cristã, CDU, considera que a política alemã também deve ter em conta o que poderá ser feito para prevenir crimes semelhantes no futuro.
Se algo corre mal e o país se move nessa direção errada, também é preciso estar preparado para tomar uma ação militar para proteger a população civil com política de último recurso. Mas sobre isso, nem todos aqui no Parlamento concordamos.
A sessão desta sexta-feira ficou também marcada pelo comovente discurso de Cordula Schulz-Acha, do Partido Os Verdes. Em abril de 1994, a política alemã estava a trabalhar no Ruanda, numa missão humanitária. A 6 de abril, um míssil derrubou o avião que transportava o presidente ruandês, Juvenal Habyarimana, da etnia Hutu. Nessa mesma noite, começou o genocídio. Cordula Schulz-Acha lembra-se bem dessa altura.
In dieser Nacht, auf den 7. April,
no dia 7 de abril, recebemos um telefonema da esposa de um colega. Eram ambos Tutsi. Estavam desesperados e pediram-nos ajuda porque soldados tentaram invadir a casa deles. De repente, ouvimos um estrondo e logo em seguida gritos. E então a conversa foi interrompida. Mais tarde ficamos a saber que toda a família tinha sido assassinada nesse dia.
Später haben wir erfahren, dass an diesem Tag die gesamte Familie ermordet worden war.
Depois do genocídio, Cordula Schulz-Acha voltou ao Ruanda e descobriu que muitos dos seus colegas estavam entre as vítimas do genocídio, mas também ficou a saber que outros também cometeram assassinatos. Madalena Sampaio, DW.
DW. Revista de Imprensa.
Os dois temas africanos em destaque na imprensa de língua alemã esta semana foram a cimeira entre a União Europeia e a África, que terminou na quinta-feira 3 de abril, na capital belga Bruxelas, e o surto de ébola, que começou na Guiné-Conakry há várias semanas. A resenha da imprensa é da autoria de Marta Barroso.
Terminou esta quinta-feira em Bruxelas, na Bélgica, a quarta cimeira União Europeia-África. Delegações europeias e africanas debateram formas de cooperação mais estreitas entre os dois blocos. O presidente da Comissão Europeia, José Manuel Durão Barroso, pediu que houvesse uma parceria entre iguais e a chanceler alemã, Angela Merkel, enfatizou o papel cada vez mais importante de África. A União Europeia, assim escreveu o Frankfurter Allgemeine Zeitung, pretende dar um novo rumo à sua relação com África. Dever-se-á tratar, segundo Durão Barroso, de uma relação de respeito mútuo e, de acordo com Merkel, dever-se-ão ver as oportunidades de África e não apenas os problemas do continente. No encontro foram discutidas novas oportunidades de cooperação nas áreas económica, de migrações, sobretudo imigração ilegal de África para a Europa, e emprego jovem. A reunião teve como tema investir nas pessoas, na prosperidade e na paz, e visou desenvolver a estratégia comum adotada há 7 anos na cimeira realizada na capital portuguesa, Lisboa. Na cimeira de Bruxelas foram também abordadas questões ligadas às crises humanitárias em África, nomeadamente na República Centro-Africana. A este propósito, os participantes na cimeira UE-África manifestaram o seu apoio às autoridades de transição de Bangui pelos seus esforços em favor da paz e sublinharam o compromisso de uma resposta coordenada à situação. A primeira decisão, que se prendeu precisamente com a situação em Bangui, fora já tomada mesmo antes do início da cimeira. A UE autorizar oficialmente o envio de uma força militar para o país, lembrou na quarta-feira o Die Welt na sua edição online. Mais de 120 casos, é este o título do artigo desta quinta-feira no Berliner Zeitung sobre o atual surto de ébola na África Ocidental. A OMS, Organização Mundial da Saúde, e a Organização Médicos Sem Fronteiras discutem a dimensão do surto, escreve o diário da capital alemã. Enquanto um porta-voz da OMS falou de um foco relativamente controlável e alertou para que não se espalhe o pânico, os Médicos Sem Fronteiras consideram o surto singular. De acordo com a organização, este poderá assumir uma dimensão jamais vista. O surto da febre hemorrágica, considerada a doença mais perigosa do mundo, foi detectado inicialmente na Guiné-Conakry, onde já matou mais de 80 pessoas. Entretanto, alastrou à vizinha Libéria e à Serra Leoa, onde já se registaram pelo menos 5 mortes, enquanto vários países da região estão a tomar medidas para prevenir a entrada da doença. Como informa o Frankfurter Rundschau num artigo da sua edição online de 3 de abril, pensa-se que o surto tenha tido a sua origem numa região de floresta no sudeste da Guiné-Conakry. Lá, uma espécie de morcegos é considerada uma especialidade culinária. Ora, esta família de morcegos é, além dos chimpanzés, dos porcos-espinhos e dos antílopes, uma das espécies de animais que pode transmitir o vírus, diz o jornal. Entretanto, assim continuou o jornal de Frankfurt, o governo de Conakry já proibiu o consumo de carne de animais selvagens no país, incluindo a popular sopa de morcego. Também Moçambique foi tema abordado esta semana pela revista semanal Der Spiegel. 3 aviões de combate MiG-21 foram apreendidos pelas autoridades alfandegárias da cidade de Bremerhaven, no norte da Alemanha. Segundo o Der Spiegel, os aviões tinham sido transportados em 6 contentores, por via férrea, da capital romena Bucareste, e deveriam seguir de barco para Moçambique. A revista explica que o transporte foi feito sem as autorizações necessárias, daí que as autoridades locais tenham já dado início a um processo contra a empresa romena responsável pelo envio dos aviões de guerra. Marta Barroso, DW.
DW. Sexta-feira.
Uma jornalista alemã foi morta a tiro na manhã desta sexta-feira numa pequena localidade afegã isolada perto da fronteira com o Paquistão. A fotógrafa alemã Anja Niedringhaus sucumbiu às balas disparadas por um polícia afegão que feriu ainda a repórter canadiana Kathy Gannon. Em vésperas de eleições presidenciais, sufrágio que os talibãs radicais islamistas pretendem impedir recorrendo à violência, o clima no Afeganistão é muito tenso, constata António Rocha.
Anja Niedringhaus, de 48 anos de idade e fotojornalista alemã, internacionalmente reconhecida, é a terceira jornalista a trabalhar para média ocidentais morta no Afeganistão desde o início da campanha eleitoral para a eleição presidencial a ter lugar no sábado, depois do anglo-sueco Nils Hörner, abatido a tiro no centro de Cabul a 11 de março, e do afegão Sardar Ahmad da France Presse, morto num ataque suicida num restaurante da capital a 21 de março. É neste clima de grande tensão que os afegãos vão tentar abrir uma nova página na história do seu país com a eleição do sucessor de Hamid Karzai na presidência. Esta primeira passagem de testemunho de um presidente democraticamente eleito para outro é considerado um grande teste para a estabilidade do país e a solidez das instituições afegãs. Este pleito eleitoral acontece também numa altura em que se teme que, com a retirada das forças da NATO até finais de 2014, os atos de violência aumentem. Depois de 12 anos de mandato, Hamid Karzai não conseguiu estabelecer o total equilíbrio no Afeganistão e deixa o cargo de presidente com um balanço por muitos considerado mitigado. Karzai foi designado pelos Estados Unidos da América e a comunidade internacional para ser o homem do governo da transição, tendo chegado ao poder em dezembro de 2001, depois de vários anos de domínio e terrorismo dos talibãs. O seu governo, moderado, prometeu na altura progresso para os afegãos, como recorda Wahida Shuyai, vendedora ambulante em Cabul, capital afegã.
Os afegãos estavam simplesmente felizes com o derrubo dos talibãs e de terem um presidente moderado. Mas, em seguida, a situação económica e em termos de segurança deteriorou-se e muitos afegãos abandonaram novamente o país. No início, as pessoas estavam contentes, felizes com o desaparecimento dos talibãs. Hoje, os afegãos querem progressos concretos.
Contudo, os afegãos reconhecem que foram registados alguns avanços, nomeadamente nos primeiros anos do mandato de Hamid Karzai. O resto é colocado sob o signo da desilusão, como testemunha Mohamed Assefi, cidadão de Cabul. É preciso reconhecer a Karzai algumas vitórias, nomeadamente sobre a liberdade de imprensa, os direitos das mulheres e sobre o direito de voto. De qualquer das formas, foi um grande passo em frente. Mas, da segunda vez, não votei nele porque não cumpriu as promessas. Mesmo que o Estado afegão tenha sido reconstruído em parte, continua, contudo, a ser um país muito frágil e extremamente corrupto. Uma outra mancha no balanço de Hamid Karzai é a ambivalência da sua posição, tanto no interior como no exterior do país. Ao longo dos mandatos, Karzai assemelhava-se a uma marionete do Ocidente e, às vezes, amigo dos talibãs. Para muitos observadores, esta ambivalência demonstra, pelo contrário, um grande tato político de Hamid Karzai. Resta saber agora em que medida o novo presidente afegão vai conseguir gerir o frágil equilíbrio deixado por Karzai. No sábado, na primeira volta das presidenciais, os eleitores podem escolher entre 8 candidatos, dos quais se destacam 3 favoritos, todos antigos ministros de Hamid Karzai. Os primeiros resultados só vão ser conhecidos depois de 24 de abril. A segunda volta, a realizar-se, está marcada para 28 de maio. António Rocha, DW.
DW. Espaço do ouvinte.
E por isso a altura ideal para passarmos a palavra aos nossos ouvintes. A Madalena Sampaio está a recolher as mensagens, as muitas mensagens que nos chegam sobre a morte do ex-presidente da Guiné-Bissau, Kumbayala. Madalena, o que dizem os nossos ouvintes?
Dizem muita coisa. Começo por uma mensagem de Mamandina Mbuba, na Guiné-Bissau. Ele diz que os guineenses perderam um homem que contribuiu para a edificação da democracia no país. Saliu Senhakandé acha que Kumbayala lutou para que a democracia esteja forte e para que a terra seja mais leve. Fatoumata Djaló, também em Bissau, escreve o seguinte: Kumbayala era uma biblioteca para nós estudantes, um homem que sempre falava da união entre guineenses, paz para a sua alma, que descanse em paz. Um ouvinte da Guiné-Bissau que não se identifica diz que a morte de Kumbayala é uma perda irreparável, mas seria bom porque foi o principal autor da instabilidade na Guiné-Bissau. Lafo Baldé, também da Guiné-Bissau, diz que morreu hoje o mais carismático político de todos os tempos, Kumbayala. Estamos consternados com esta perda irreparável. Sidiku Sambu diz que o governo devia constar no seu comunicado a investigação das circunstâncias da morte de Kumbayala. Ele diz que o médico que o assistiu, para além de ser apenas um especialista de pele, não devia ter ficado com o paciente num estado de coma sem que este tivesse ainda sido comunicado ao Hospital Central, e diz que só depois da morte solicitou uma ambulância do Hospital Militar para transportar o defunto. É a opinião deste ouvinte. Boubacar Baldé escreve que a Guiné-Bissau perdeu um dos políticos mais influentes, e Aliou Saidé, também em Bissau, acha que, apesar de Kumbayala ter sido um político muito crítico e um pouco perturbador, mas ele é um homem que lutou sempre pelo bem da Guiné. Fernando Lobo, também de Bissau, diz que claro que marcou, mas com uma larga vantagem pela negativa, que a sua alma descanse em paz. Felisberto Filomeno escreve o seguinte no Facebook: não sou digno de julgar alguém como eu, mas vou simplesmente dar o meu parecer no ocorrido. E Alá foi uma personagem ao seu ritmo, no cerne, a política, em tudo o que ele proferiu. Tudo tem o seu tempo, há que refletir e, em alguns momentos, servir também como palavras sábias que devem merecer como fonte de inspiração no seio dos políticos e não só. Serifo Baldé, também de Bissau, escreve: o doutor Kumba era para mim uma pessoa muito carismática. Eu admirava-o na forma como lutou pela Guiné-Bissau, pela democracia, durante 20 anos. Ali Cissé, também em Bissau, diz que Kumba é um grande político. O país perdeu um grande combatente da democracia e da liberdade. As minhas condolências para a família enlutada e que Deus descanse a sua alma em paz. António José Angola diz que Kumbayala foi um bom líder para os guineenses. e que a sua alma descanse em paz. Vasco Bento José diz o mesmo, que Deus lhe dê eterno descanso, e Francisco Sanhá também deseja sentidas condolências à família em luto. Justino Manique escreve que o mundo testemunha a partida de mais um louco, pena que muitos dos loucos de Moçambique ainda continuem intactos para o sofrimento do povo. Cristina.
Obrigada, Madalena. Está concluída a emissão. Tenham um ótimo fim de semana e até amanhã.